dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e esse é o seu, o nosso Papo no Balcão, que está entrando no ar com essas novidades para você.
Papo!
Diz a cobertura do debate da revisão da emenda da NBR 9050.
Eita!
Você gosta de músicas? O programa está repleto delas. Tem a do entrevistado, a do ouvinte e a da produção. Curta!
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Basta mandar um e-mail para paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp. 11 para quem não é de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
A musa da cultura, Giovanna Carvalho, traz outra dica imperdível de exposição.
Papo no Balcão.
Relembrando, conta uma breve história do poeta matuto do Ceará.
Apresentação:
Pensamentos e Reflexões e outra pérola da grande poetisa do Brasil, a Georgia Bragança.
Renato Barbato.
Galera, são de Uma Lição de Vida, da Madre Teresa de Calcutá, pela RD Produções. Eu quero começar este programa pedindo para você curtir o site Acessibilidade em Foco, acessibilidadeemfoco.com, totalmente acessível para todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Lá tem muito material bacana e inclusivo, livros, audiotutoriais, dicas, telefones úteis e muito mais. Acessibilidadeemfoco.com, criado e mantido pelo Douglas Mari. Você não pode deixar de curtir. Vá lá, visita, eu tenho certeza que você vai gostar. Acessibilidadeemfoco.com. Bom, e vamos agora aos nossos abraços e agradecimentos. Quero começar mandando um abração para Kelita Oliveira, lá de Santarém, no Pará. Um grande abraço e beijo para você, Kelita. Um abração também para o meu ombudsman, Zeca Benjamin, lá de Canela, no Rio Grande do Sul. O meu fiel escudeiro, Aparício Vieira, aqui do Jardim Iracema, em São Paulo. Um abração também lá para a África, para o Lourenço Diogo, de Angola, para Miriam Carvalho, de Marburg, na Alemanha, e para todos os ouvintes do Papo no Balcão. Muito, mas muito obrigado pelo carinho de sua sintonia e audiência. Sem você, o programa não tem razão de ser. Bom, e agora chega de conversa e vamos ao primeiro quadro do papo e logo depois ao programa, que tem uma outra cobertura imperdível.
Relembrando.
Antônio Gonçalves da Silva, o fascinante poeta matuto Patativa do Assaré, nasceu no dia 5 de março de 1909, na cidade de Assaré, no interior do Ceará. Foi um poeta popular, compositor, cantor e repentista brasileiro que se tornou uma das principais personagens da poesia cabocla e música nordestina do século XX. Patativa teve uma infância humilde. Perdeu o pai com apenas 8 anos de idade e teve que trabalhar no cultivo das terras da família junto com seu irmão mais velho. Ficou cego do olho direito devido a um sarampo com 6 anos. Aos 12 entra para o grupo escolar e começa a escrever suas poesias. Porém, devido ao trabalho na lavoura de subsistência, abandona os estudos em 4 meses. Ganha uma viola de sua mãe quando completa 16 anos e começa a fazer repentes. A partir desse momento, inicia apresentações em festas de sua cidade. Com 20 anos, ganha um apelido que o tornaria famoso mais tarde, Patativa, devido às pessoas compararem seus versos com um canto mavioso dessa ave da Chapada do Araripe. Principiou sua carreira profissional publicando poesias no jornal Correio do Ceará. Apadrinhada por José Arraes, que ouviu declamando seus versos na Rádio Araripe, publica seu primeiro livro intitulado Inspiração Nordestina em 1956, que ganharia uma segunda edição com novos poemas em 1967, sendo rebatizado com o título de Cantos do Patativa. A fama e o reconhecimento vieram no ano de 1964, com a gravação de sua poesia Triste Partida, pelo rei do Baião, Luiz Gonzaga. Crítico político e social, foi perseguido durante o regime militar que dominou o país por mais de 2 décadas. Participou da campanha das diretas já. Esse engajamento na redemocratização do Brasil gerou a poesia Em Eleição Direta, 84. Gravou seu primeiro disco no ano de 1979, com a produção do amigo e conterrâneo Raimundo Fagner. que levou o título de Poemas e Canções. Com o sucesso dessa produção, colocou novamente sua voz em 1981 no LP A Terra é Natura. Patativa sempre guardou seus versos na memória. Isso o tornava capaz de declamar qualquer um deles mesmo depois dos seus 90 anos. Publicou seus versos nos livros Cantilac e o Canto Cá, Espinho e Fulô e Ao Pé da Mesa, entre outras compilações de poemas e cordéis. Recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Regional de Cariri, pelas Universidades Estadual e Federal do Ceará, dentre outras homenagens Brasil afora. Nossa personagem perdeu totalmente a visão e a audição no fim da década de 1990. Recluso na sua residência em sua cidade natal desde essa época, no dia 8 de julho de 2002, seus órgãos param de funcionar, causando falência múltipla, e aos 93 anos de idade, cala-se a mente maravilhosa do poeta Matuto, que cantou e encantou o Brasil, Patativa do Assaré. Para encerrar mais esse relembrando, vamos ouvir na voz do nosso relembrado, de sua própria autoria, o poema Nordestino Sim, Nordestinado Não, tão atual que parece ter sido feito ontem.
Nunca diga, nordestino, que Deus lhe deu um destino causador do padeceiro. Nunca diga que é o pecado que lhe deixa fracassado sem condição de viver. Não guarde no pensamento que estamos no sofrimento, é pagando o que devemos. A providência divina não nos deu a triste fina de sofrer o que sofremos. Deus, o autor da criação, nos dotou com a razão, bem livre de preconceitos. Mas os ingratos da terra, com opressão e com guerra, negam os nossos direitos. Não é Deus que nos castiga, nem é a seca que obriga, sofremos dura sentença. Não somos nordestinados, nós somos injustiçados, tratados com indiferença. Sofremos em nossa vida uma batalha renhida do irmão contra o irmão. Nós somos subordinados, nordestinos explorados, mas nordestinados não. Há muita gente que chora, vagando de mundo afora, sem terra, sem lar, sem pão. Crianças esfarrapadas, famintas escaveiradas, morrendo de inanição. Sofre o neto, filho, pai, para onde o pobre vai, sempre encontra o mesmo mal. Esta miséria campeia desde a cidade à aldeia, do sertão à capital. Aqueles pobres mendigos vão à procura de abrigos, cheios de necessidade. Nesta miséria tamanha, se acabam na terra estranha, sofrendo fome e saudade. Mas não é o Pai Celeste que faz sair do Nordeste legiões de retirantes. Os grandes martírios seus não é permissão de Deus, é culpa dos governantes. Já sabemos muito bem de onde nasce e de onde vem a raiz do grande mal. Vem da situação crítica, desigualdade política, econômica e social. Somente a fraternidade nos traz a felicidade. Precisamos dar as mãos. Para que vaidade e orgulho, guerra, questão e barulho dos irmãos contra os irmãos? Jesus, nosso Salvador, pregou a paz e o amor na santa doutrina sua. O direito do banqueiro é o mesmo do trapeiro que apanha os trapos na rua. Uma vez que o conformismo faz crescer o egoísmo e a injustiça aumentar, em favor do bem comum, é dever de cada um pelos direitos lutar. Por isso vamos lutar. Nós vamos reivindicar o direito e a liberdade, procurando em cada irmão justiça, paz, união, amor e fraternidade. Somente o amor é capaz, e dentro de um país faz um só povo bem unido, um povo que gozará, porque assim já não há opressor nem oprimido.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga! Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga! Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu, Renato Barbato, hoje falo direto da reunião de revisão de texto da NBR 9050, a norma sobre acessibilidade em edifícios, mobiliário, logradouro e espaços urbanos. E é com a coordenadora da norma, Adriana de Almeida Prado, que eu vou conversar. Primeiro, Adriana, muito obrigado pela sua participação no Papo no Balcão e cumprimente o nosso ouvinte.
Olha, o prazer é meu. É um prazer muito grande ter a oportunidade de poder falar com tanta gente assim, poder esclarecer algumas dúvidas.
Adriana, a NBR 9050 teve a sua revisão publicada em 2015, então é meio que recente. Por que tão rápido está tendo essa revisão do texto dela?
Bom, vamos esclarecer, na verdade não é a revisão do texto. Foi feita uma emenda a algumas falhas, alguns erros que foram percebidos. Então a gente fez uma emenda para modificar alguns termos que estavam incoerentes. Ela tem 180 páginas, então escapou ao nosso controle algumas incoerências. E essa, o que nós estamos discutindo aqui é o texto dessa emenda. Não é a revisão da norma toda, não. Foi só apenas alguns pontos que estavam com falhas.
E esses pontos, eles foram percebidos pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que você coordena a parte de acessibilidade, ou foi por usuários, por empresas, por consumidores?
Bom, primeiro eu coordeno uma comissão dentro do Comitê Brasileiro de Acessibilidade, que é a Comissão de Acessibilidade, Edificação e Meio. Então, foram sugestões que as pessoas encaminham para a ABNT. Então, os usuários, enfim, associações e tudo mais, elas encaminham, profissionais, encaminham sugestões. E aí a gente começou a observar que estava havendo alguns problemas em alguns itens, que várias pessoas mandaram sugestões para aquele mesmo item que estava dando conflito. Aí resolvemos, então, fazer uma modificação, um ajuste a esses itens.
E existe previsão de quando esse novo texto será aprovado, publicado e entrará em vigor?
Bom, hoje, amanhã, espero conseguir terminar a discussão. Aí é uma questão de uns ajustes de alguns desenhos que estão praticamente prontos. E aí a gente passa o texto para a BNT, aí fica por conta da BNT. Eu não sei dizer para você com quanto tempo a BNT demorará para tratar desse texto e colocar para ser publicado.
E a única norma que você coordena é a 9050?
Sim, já é bastante. Atualmente é só ela mesmo. Já é bastante. São 180 páginas de texto para a gente coordenar. Porque não é só a gente trabalhar com as discussões. Vem várias perguntas, as pessoas questionam muito. E eu observo uma coisa que eu acho que é muito importante as pessoas pararem para pensar. A maior parte das pessoas não leem a norma inteira, isso que a gente observa, elas não leem a norma. Então elas vão direto ao ponto. Eu sempre que respondo alguma dúvida, eu falo, leiam a norma. Se não é uma coisa que de fato possa gerar dúvida, eu não respondo. Eu falo para a pessoa ler a norma, que lá está a resposta. Porque eu acho que, infelizmente, os técnicos, algumas das pessoas, têm muito o mau hábito de ir direto ao ponto que ele quer. Só que aqui a norma tem todos os parâmetros introdutórios, principalmente parâmetros técnicos, capítulo 4. Se a pessoa não tem domínio disso, não vai entender o resto, sabe? Então, por exemplo, o capítulo de circulação, é importantíssimo ela conhecer isso. Não adianta ela querer pensar numa solução pontual lá de um banheiro sem ter sacado qual é a questão de como é que se dá a circulação. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender. A norma, ela trabalha com uma coisa mais complexa, né? Ela é grande, ela propõe toda, a gente vê toda uma edificação e todo o espaço público. Então, você tem que ler a norma inteira, conhecê-la, para depois fazer propostas, depois definir alguma coisa. Porque senão, realmente vai ter problema. E as pessoas acham mais fácil só perguntar. Então, quando é assim, eu não respondo. Eu mando a pessoa ler a norma no capítulo tal e tal, que lá está a resposta. Para forçar a pessoa a ler a norma e conhecer o que significa aquilo. E eu acho uma coisa importante, enfatizar o seguinte: a norma não é só para pessoas com deficiência. Na verdade, essa norma é para garantir acessibilidade para todos. Isso traz qualidade de vida. Nós estamos com a população envelhecendo. Então eu digo, brinco, que eu estou fazendo uma norma até em causa própria, porque eu um dia vou ser mais velha e eu vou precisar de todas essas benfeitorias que estão aí propostas na norma. E isso vai trazer qualidade de vida para a sociedade. Enquanto as pessoas não entenderem isso, vai ficar uma briga, parece que é uma briga até. Infelizmente, ainda há quem fique relutando para aumentar isso. Pense mais para frente. Pense que isso é um benefício para as pessoas. Quanto mais acessível tiver edifício, melhor será, mais qualidade de vida a pessoa terá em desfrutar desse espaço, dessa edificação.
Adriana, você quer deixar algum contato para caso o ouvinte queira tirar alguma dúvida ou falar com você ou com a BNT?
O contato é encaminhar para o CB40 qualquer dúvida, mas desde que sejam dúvidas de interpretação, porque se for dúvidas porque não leu, não vai ter a resposta, tá? Já vou deixar claro isso.
Adriana, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de tempo para o Papo no Balcão. Peço que você despeça do nosso ouvinte e também no Papo no Balcão.
O entrevistado pede, a gente toca.
Todo entrevistado, ele pede uma música e oferece para o ouvinte. Qual você vai pedir e por quê?
Olha, eu vou pedir uma música que eu acho que ela é um poema. Eu gosto muito de música e de poema. Eu sempre faço menção a ela. É muito conhecida e consagrada. É Garota de Ipanema. Eu acho que é uma música linda, que nos traz lembranças de coisas bonitas, de um Rio de Janeiro, que infelizmente quase não tem mais, né? Mas enfim, de um Rio de Janeiro lindo, né? Eu acho que isso é bom, faz bem para a alma. Por isso que eu peço isso.
De Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Pompeu Ribeiro, Garota de Ipanema.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que sou tão sozinho? Porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor,
do amor. O Pedro Ribeiro interpretou Garota de Ipanema. A renda das ondas das praias e o veludo das areias litorâneas sempre inspirando versos maravilhosos como esses do Poetinha do Brasil. E por falar em poesia, chegou a hora de curtirmos os nossos
pensamentos e reflexões.
Grande poetisa Georgia Bragança, está tudo bem com você, minha colaboradora número 1?
Está tudo bem comigo, Renato. Obrigada. Ainda bem que o rádio nos aproxima, apesar da distância.
É isso aí, minha querida. Para as ondas do rádio não existe distância. Mas diga lá, qual a pérola que você trouxe para nosso ouvinte nesse programa?
Sombra da dúvida. Sabe? Quem sabe um dia, ou talvez quem sabe, eu consiga ser o inesperado de mim mesma. Eu consiga ser o meu presente. Quem sabe? Sabe? Quem sabe um dia, ou talvez quem sabe, o teu abraço seja mais que um consolo. O teu sorriso seja então uma certeza. Sabe? Quem sabe um dia, ou talvez, quem sabe, sonhar contigo possa ser real. E meu coração se entregue sem medo, sem a sombra da dúvida.
Grande poetisa do Brasil, parabéns por mais essa bela inspiração. Um abração bem forte para você.
Um abraço bem apertado em você e em todos os ouvintes.
Obrigado e até o próximo papo. E você, ouvinte, faz poesias e quer divulgar aqui no programa? Então faça o seguinte, envie por e-mail para papo no balcão tudo junto sem o tio@gmail.com ou mande via WhatsApp para 11 se seu número não for de Sampa, 993970327.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro. Não foi nada.
Ei, amiga. Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Olá, ouvinte. Continuando aqui no debate da revisão do texto da NBR 9050, norma de acessibilidade, agora eu vou falar com o Eduardo Alge. O Eduardo Alge, ele é membro atuante da CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade, do município de São Paulo. E é sobre essa revisão tão recente, a norma e a revisão já saindo, que ele vai falar para a gente. Primeiro, Eduardo, cumprimente nosso ouvinte, por favor.
Olá, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem.
Obrigado pela sua participação aqui no papo, Edu. E qual a posição da CPA com relação a essa revisão tão recente de uma norma que foi publicada há apenas 3 anos?
Bom, a CPA ela sempre tenta buscar aquilo que for melhor e mais adequado para a pessoa com deficiência. E ela entende que se é necessário fazer alguma revisão, ela está presente e vai tentar fazer com que a norma fique cada vez melhor.
E o texto atual estava gerando alguma dúvida, algum questionamento com relação à aprovação dos projetos pela CPA?
Sim, apresentavam, tanto as figuras quanto o texto, apresentavam uma interpretação que muitas vezes levava a entendimento diverso, e a gente entende que não deve haver esse entendimento diverso. Um dos instrumentos que a gente teria seria fazer resoluções nossas, né? Mas estamos então aguardando aqui as revisões para ver se elas finalmente têm um texto e figuras que tiram todas essas questões aí, essas aparentes ou mesmo dúvidas, né? Para que não sejam necessárias resoluções complementares.
E qual o ponto que mais gerava dúvida ou gera dúvida na elaboração de projetos de acessibilidade com o atual texto da norma?
É que muitas vezes são várias partes, né? A norma traz a questão dos acessos, a questão das vagas. Então, muitas vezes remetem a itens e quando você vê não corresponde o item ou a figura ao que foi falado, né? E mesmo tem um índice no final, então leva esse índice final, que fala de resoluções CONTRAN, e você vê que não bate, né? Então a gente busca justamente isso, esse ajuste do texto e das figuras, e também de alguns outros textos que não necessariamente com relação a isso, mas que também trazem alguma confusão. E aí a gente busca essa padronização para que tudo seja justo, seja equânime, né? Não haja... Quando uma interpretação é diversa, pode haver prejuízo, né? Num ou no outro lugar, e não é o que a gente quer. A gente quer que os ambientes estejam adequados à pessoa com deficiência.
Edu, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo no Balcão, bem esclarecedora sobre os pontos e questionamentos da CPA. Você quer deixar algum contato?
Bom, o meu contato, eu estou sempre lá na CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade, né? Que tem o telefone 3913-4100, né, ou 4000, o PABX da Secretaria, e pedir por Eduardo. E eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida técnica com relação à acessibilidade, com relação às normas técnicas.
Muito obrigado pela sua participação e despeça do nosso ouvinte, por favor.
Bom, ouvinte, que tenha que siga com uma vida muito boa e que nós tenhamos todo sucesso. Um abraço a todos.
Ouvinte, daqui a pouco mais um depoimento direto da reunião do debate de revisão do texto da NBR 9050, a nossa norma de acessibilidade. Mas espera um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Antes do próximo convidado, vamos curtir.
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido do ouvinte desse Papo no Balcão vem da cidade de Suzano, na Grande São Paulo. É da ouvinte Ana Paula Rocha. Ela quer ouvir e compartilhar com você, de Sai Guarabira, com o conjunto Roupa Nova, Dona.
Dona, desses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros, ô dona, desses animais. Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros, esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não. O que tens essa certeza dentro do teu coração? Batei na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu curso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Esses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros, oh dona, desses animais, dona, seus ideais.
em teu caminho, não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, o teu ódio ou teu carinho nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação, umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair, qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz dona?
Você ouviu o conjunto Roupa Nova cantando Dona. Romantismo, paixão, amor, sentimentos que movem as pessoas e deixam elas com um sorriso largo no rosto. Bom, mas continuando nossa programação, vamos ficar antenados com o nosso...
Falcão da Cultura.
De volta ao papo, a musa da cultura, a nossa nova colaboradora Giovana Carvalho. Ela traz outra dica de exposição muito bacana para nós. Diga lá qual é essa mostra, Gi.
Olá, querido ouvinte, que prazer estar com você novamente. Você sabia que em maio desse ano completamos 130 anos de abolição da escravatura no Brasil? Você já se perguntou o que mudou na situação dos negros de lá para cá? Pois bem, meu amigo, o Museu Afro Brasil vai te ajudar a pensar nisso com a exposição Isso é Coisa de Preto, 130 anos da abolição da escravidão. Essa mostra tem como principal objetivo enfatizar a contribuição africana e afro-brasileira na formação do nosso país. Esse público está presente em todas as áreas de atuação, não só na artística, onde são mais conhecidos, mas também na medicina, como por exemplo o médico Juliano Moreira, na decoração, como Arthur Timóteo. Mas sua visibilidade ainda é muito pequena em relação aos outros povos que habitam o Brasil. Mesmo com 130 anos de liberdade, ainda se pode verificar que os negros sofrem de forte preconceito e racismo, e que as políticas públicas não são direcionadas para sanar esses problemas, e nem o da pobreza, violência, falta de moradia, fome, entre tantos outros que assolam essa população. Quando conseguem vencer, é por esforço próprio. Para quem está pensando que a expressão "isso é coisa de preto" é pejorativa, saiba que ela é mesmo. Porém, ela não encabeça o nome da exposição sem motivo. Conforme o próprio curador, Emanuel Araújo, disse, é preciso ressignificar essa expressão para que ela comece a ser sinônimo de excelência. A exposição vai até o dia 29 de outubro. Você ainda tem dois finais de semana para ir. Aproveite! O Museu Afro Brasil fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, Parque Ibirapuera, Portão 10. O telefone é 5511-3320-8900. Abre de terça a domingo, das 10 da manhã até as 5 da tarde. O valor do ingresso é de R$ 6,00 a inteira e R$ 3,00 a meia, e aos sábados é gratuito. O museu agenda visitas imediatas. Confira no site www.museuafrobrasil.org.br.
Excelente e instigante essa exposição. Muito obrigado por compartilhar com nosso ouvinte Giovana Carvalho, a musa da cultura. Até a próxima!
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga! Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga! Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu, Renato Barbato, aqui na discussão de revisão da norma NBR 9050, a de acessibilidade em edificações, logradouros, mobiliário e espaço urbano. Agora falo com a Sandra Ramalhoso. Ela é conselheira no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo e também secretária-geral da Pastoral da Pessoa com Deficiência. Sandra, por favor, primeiro cumprimente o nosso ouvinte.
Olá, pessoal. Prazer estar aqui, podendo participar dessa entrevista, colaborar com mais informações.
Sandra, qual a posição do Conselho sobre o atual texto da NBR 9050?
O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência acha que muita coisa pode ser mudada e melhorada. O texto tem algumas coisas que auxiliam, mas também atrapalham nas adaptações, na acessibilidade da pessoa, e principalmente para os deficientes visuais. Para os deficientes físicos, cadeirantes, ela até que tem um texto razoável, mas para os deficientes visuais, eu acredito que ela tem que ser melhorada.
Quais os pontos, na sua opinião e na do Conselho, que você acha que ela pode ser melhorada para as pessoas com deficiência física?
Na física, bom, nós temos a implantação dos banheiros acessíveis, que nós achamos que ela deve ser em todos os andares. Nós achamos também que todos os ambientes devem ser acessíveis nas edificações. Então não há assim porque aqui não vai entrar pessoa com deficiência. Não, um dia pode entrar. Então, como a edificação vai ficar ali e aquele espaço não tem, ele é eterno, digamos assim, ele tem que ser acessível, porque futuramente pessoas com deficiência podem chegar ali para trabalhar, para usar aquele espaço, para serem atendidos. Então, todos os ambientes devem ser acessíveis.
E especificamente para a pessoa com deficiência visual, qual é a posição do Conselho Municipal?
Nós achamos que a sinalização na cidade de São Paulo, que é exemplo para todas as outras cidades, ela deve ter uma comunicação com a pessoa com deficiência visual por toda a cidade igual. A comunicação deve ser igual. O uso do piso tátil, o uso da calçada, como é que o tipo de cimento, o intertravado, se sim ou se não, mas deve ser uma comunicação geral para a cidade, não só em alguns locais.
E além do debate aqui na revisão da NBR 9050, quais outras ações o Conselho Municipal e a Pastoral da Pessoa com Deficiência têm tomado?
Olha, nós temos participado de várias discussões, principalmente. Nós estamos indo no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito para atuar na adaptação dos ônibus no transporte urbano, pedindo para pessoas com deficiência física que o ônibus articulado ou padrão tenha dois lugares, que seja usado o micro e o mini com piso baixo. Nós temos atuado no sistema de saúde da mulher, pedindo que haja camas, né, ou as macas sejam acessíveis para os exames ginecológicos. Estamos atuando também na legislação, buscando que ela seja realmente respeitada e utilizada, porque nós temos leis, muitas leis, mas elas não são aplicadas, infelizmente.
Sandra, você quer deixar algum contato seu, ou do Conselho, ou da Pastoral?
Olha, eu vou deixar o meu contato, tá? É sandraramalhoso@hotmail.com. E aí vocês podem estar se comunicando lá, eu tenho o zap também, 96235-2546. E aí eu pego as demandas e posso levar para o Conselho também o que vocês opinarem.
Sandra Ramalhoso, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo no Balcão. E para encerrar, despeça do nosso ouvinte.
Olha, pessoal, foi um prazer fazer. E não esqueçam, nossa participação é essencial em todos os lugares. Se nós não participamos, nós não temos como fazer com que as medidas tomadas sejam de acordo com o que precisamos. Porque eles fazem de acordo com o que eles acham melhor. Então nós temos que estar no meio das discussões para fazerem o que realmente nós precisamos.
Ouvinte, daqui a pouco, outro depoimento direto da reunião de revisão da NBR 9050. Até mais. Mas antes do próximo convidado, vamos ficar com
o que a produção oferece para você.
A música que a produção oferece para você é um sucesso do início dos anos 1970. Curta e relembre. Composição e interpretação Chico Buarque, Construção.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez,
como se fosse o último.
Beijou sua mulher,
como se fosse a única.
Cada filho ser
como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos embotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amor
correu daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Meteu no patamar quatro paredes plásticas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir. Pelos andames fingentes que a gente tem que cair. Pare. Pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. Pela paz derradeira que fim vai nos redimir.
Você acabou de ouvir o Chico Buarque com Construção. Nós devemos ter a consciência de quem somos e para onde vamos, senão caímos um abismo sem volta. Mas para fortalecer a nossa alegria, vamos ficar com o...
Galera São.
A montagem desse papo é da RD Produções e nos leva a refletir sobre cada passo de nossa vida. Vamos ouvir?
RD Produções apresenta Minutos de Reflexão, Madre Teresa de Calcutá.
Deus está em mim, Deus está em mim, meu coração é pleno de amor.
O dia mais belo, hoje. A coisa mais fácil, errar. O maior obstáculo, o medo. O maior erro, o abandono. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que mais me faz feliz? Ser útil aos demais. O maior mistério, a morte. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O sentimento mais ruim, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior. a proteção efetiva, o sorriso. O melhor remédio, o otimismo. A maior satisfação, o dever cumprido. A força mais potente do mundo, a fé. As pessoas mais necessárias, os pais. A mais bela de todas as coisas, o amor.
Leitura da apresentação e dos créditos por mim, Raquel Viana, que também declamei. Trilha sonora: Civilized Man, por Nando Cordel e Celter. Produção e coprodução: Raquel Viana e Renato Dantas. Edição de áudio: Renato Dantas. Edição concluída em 20 de março de 2018.
Deus está em mim. Deus está em mim. Meu coração é pleno de amor.
Deus está em mim.
Muito, mas muito bom mesmo esse pensamento da Madre Teresa de Calcutá. Parabéns, amigos, pela montagem e mensagem. E você, ouvinte, se tiver alguma montagem e quiser divulgar, envie para nosso e-mail que colocamos no ar. Anota o endereço: papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou mande via WhatsApp, 11 para quem não está em Sampa, 993970327.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga. Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Ouvinte do Papo no Balcão, agora eu vou conversar com a analista do CREA, a engenheira civil Letícia Carvalho, que vai dar o seu parecer sobre a revisão da NBR 9050. Letícia, primeiro cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Boa noite a todos.
Qual a visão do CREA, que você que trabalha no CREA de Goiás, sobre a necessidade da revisão da norma e o porquê o CREA apoia essa revisão tão recente?
Nós trabalhamos com a norma de acessibilidade na elaboração de laudos técnicos para o Ministério Público, orientando o órgão sobre as irregularidades existentes em edificações. Nós achamos importante a revisão dessa norma para corrigir algumas inconsistências que ao longo do tempo nós fomos detectando e também para deixar alguns itens mais claros, detalhar melhor esses itens. Por isso que nós enviamos a nossa sugestão ao projeto de emenda e viemos para essa reunião para contribuir.
E o CREA, ele recebeu críticas ou reclamações de pessoas com deficiência ou foi só a visão dos técnicos do CREA que fez levantar esses problemas na NBR?
Ao longo do tempo, nós, técnicos, quando nós vamos fazer alguma vistoria, eventualmente a gente pega o depoimento de alguma pessoa com deficiência, um cadeirante, uma pessoa com deficiência visual. Então, nós fomos anotando, né, essas observações que foram levantadas ao longo do tempo e incorporamos na nossa sugestão de revisão.
E o Ministério Público em Goiás, ele é bem ativo e cobra demais a atuação do CREA e modificações de acessibilidade, ou tem alguma flexibilização?
Nós temos um termo de acordo firmado com o Ministério Público, no qual nós prestamos esse auxílio a eles. E o Ministério Público é bem ativo, sim. Eles encaminham para a gente, encaminham tanto para nós do CREA quanto para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, algumas solicitações e, na medida do possível, né, conforme a demanda de atividades do Conselho, nós auxiliamos na elaboração desses documentos.
E qual a sua visão do debate da norma? Avançou? Teremos melhorias? Ou você vê necessidade de uma mudança radical nela?
Acho que o debate foi muito bom, mas ainda ficaram alguns pontos obscuros. Acho que ainda requer uma análise mais aprofundada para a gente, para que entre em vigor apenas uma norma bem consistente e sem nenhuma incoerência.
Você quer deixar algum contato para algum ouvinte de Goiás que queira falar com vocês?
Sim, caso alguém tenha alguma dúvida, queira encaminhar alguma sugestão, pode encaminhar para o e-mail leticiacarvalho@creageo.org.br.
Letícia, muito obrigado pela sua participação no Papo no Balcão, que o CREA de Goiás tenha uma boa atuação e despeça do nosso ouvinte, por favor, para encerrar.
Foi um prazer prestar esses esclarecimentos e boa noite, um abraço.
Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da revisão do texto da emenda da NBR 9050, a norma de acessibilidade em edificações, mobiliário, logradouro e espaços urbanos. Na sequência, Vanderu Rosola e seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui.
Ajuda-nos, vós. Há 15 anos em seu coração.